Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, eu não posso deixar aqui de começar parabenizando o nosso ilustre piauiense, presidente do Partido Progressista. Fiquei feliz em ver ali um processo democrático, a escolha do nome de Vossa Excelência, também do mesmo partido da senadora Ana Amélia, que é parte também desse desafio de liderar um partido com tamanha importância para o nosso país. Destaco aqui para o meu estado, dizer que tenho o privilégio de ser amigo do senador Ciro há muitos anos. Só não nos entendemos bem no futebol, né? Ele é um atleta melhor do que eu e não sou capaz de alcançar aí o seu talento nessa área. Mas eu quero aqui desejar todo isso nesse trabalho e tenho certeza que Vossa Excelência sabe da importância, não é, do Partido Progressista para o Brasil, não só agora para o governo da presidenta Dilma, para o nosso estado, e desejo aí todo sucesso. Como sei da sua competência e capacidade, já de pronto tenho a convicção que o Partido Progressista está com um bom presidente. Da mesma forma que reconhecemos o importante trabalho do senador Dornelles, que dedicou, eu sei, com todo carinho, com toda a sua experiência também, a esse trabalho. Mas saiba, não só do meu orgulho, eu tenho certeza que posso falar aqui pelo povo do Piauí, do orgulho de vê-lo em tão importante posto. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é um alerta, é uma cobrança para o próprio Congresso Nacional. Nós temos um desafio de aprovar o plano plurianual, o plano decenal para a educação. Veja que o último plano que nós tivemos venceu no ano de 2011. Nós estamos trabalhando com base em um plano que já está vencido. E a presidenta Dilma encaminhou aqui ainda no ano de 2011, já com trabalho feito pelo presidente Lula, que encerrou seu mandato em 2010, ainda era ministro, o ministro Fernando Haddad, agora conduzido pelo ministro Aloysio Mercadante. Por quê? Porque esse plano, ele coloca as regras para 10 anos à frente. 10 anos à frente. E o país precisa, e vejo aqui o senador Requião, nosso eterno presidente da Comissão de Educação, pelo destaque que teve ali no seu trabalho, há necessidade de que possamos aqui encontrar um caminho para apreciação do PNE e trabalharmos, oferecer para o Brasil as metas que devemos estar atuando já desde o ano passado em direção aos próximos 10 anos até, no caso agora, o ano de 2022. Há da parte do governo federal, há da parte do Congresso Nacional, inclusive cobrados pela sociedade, destaco aqui o movimento dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores em educação, das entidades de pais de aluno, enfim, para que possamos ter um crescimento gradativo dos recursos que financiam a educação, onde possamos garantir o atingimento da meta de 10% do produto interno bruto, onde possamos garantir as condições de melhoramento nos aspectos de gestão, melhorar as condições de atendimento, como está aí já apresentado agora e aprovado como lei, para que tenhamos o aprendizado, todo o cuidado em todas as fases da vida. Ou seja, hoje os cientistas já mostram que ainda no útero da mãe os bebês já recebem sensibilidade, enfim. Depois, ao nascer, ter a condição, especialmente para aquelas famílias de mais baixa renda, de atendimento, como agora a presidenta Dilma, na condição de mãe, na condição de avó, encaminhou para este Congresso uma política para que possamos ter as condições de creches que não são depósito de crianças, mas que são estruturas com profissionais qualificados, com financiamento adequado, para garantir as condições não só de que a mulher, que a mãe, neste caso, possa ter disposição de tempo para estudar, para trabalhar e ter a segurança de deixar seu filho, sua filha, em um local não apenas seguro, mas também adequado, ter alimentação certa, poder ter ali atividades educativas e, com isso, já desenvolver a capacidade de aprendizagem e de conhecimento. O desafio de podermos ter aqui é o aprendizado de 4 a 6 anos, já podendo também a rede pública receber alunos já no sentido da alfabetização. Poder chegar 6 anos, 7 anos, já com a alfabetização resolvida. Nós vivemos uma sociedade em que antes apenas os filhos, as filhas da classe média alta podia ter a condição de estudar numa escola a partir de 4 anos de idade. E, junto com isso, podemos ter a alfabetização no tempo certo. Veja que aqui aprovamos, inclusive, uma meta para a próxima década, no sentido de que possamos, numa primeira etapa, alcançar as condições de alfabetização a partir de 8 anos de idade, numa perspectiva de chegarmos àquilo que é a meta adequada para todas as crianças com 6 anos de idade. Isso significa um desafio muito grande. Veja que a média brasileira é de que 27% das crianças não estão aprendendo na idade certa. 27% não estão aprendendo na idade certa. O meu estado, inclusive, é um desses que tinha uma média muito alta, chegava a 40%. E eu destaco aqui o trabalho da nossa equipe da educação, professores, professoras, junto com os municípios, em que reduzimos para a média nacional, mas precisamos reconhecer que ainda é muito elevado. Há estados brasileiros, como o estado do Maranhão, de Alagoas, enfim, em que ultrapassa de 30%, 34%, 36% das crianças que não estão sendo alfabetizadas nem com 8 anos de idade. Então, há necessidade de um investimento especial. Para que isso possa acontecer, nós precisamos de professores, de professoras, de estrutura material, de equipamentos, enfim, da condição efetiva para viabilizar essa mudança radical. Por quê? Porque é isso que coloca mais igualdade. Se eu tenho uma fatia da associação, da sociedade, porque tem mais renda, a classe média, a classe alta, e pode ela ter as condições de estudar a partir de 4 anos de idade, tem uma outra que só a partir de 6, 7, 8 anos de idade, é claro que isso causa uma desigualdade. Lá na frente, no vestibular, recebemos com alegria aqui o senador Mozarildo, sei que é uma alegria grande tê-lo aqui conosco de volta para os trabalhos. Então, veja, eu estou colocando aqui, senador Mozarildo, a importância de acelerarmos aqui os entendimentos para a votação do projeto que trata do Plano Decenal da Educação. E dizia que termos as condições efetivas de assegurar aos estudantes da rede pública, e eu destaco aqui, em todos os municípios do Brasil, independente da sua condição de renda, é colocar um patamar de mais democracia, de igualdade. Se eu tenho, como eu dizia, filhos e filhas da classe média alta, que podem estudar a partir de 4 anos de idade no maternal, não é como a gente chama normalmente essa área do ensino infantil, e tem uma outra fatia que é bem maior, nós estamos falando aí de algo em torno de 70, 80% das crianças, que não tem essa mesma condição, é claro que na hora do aprendizado lá na frente, na hora do ensino fundamental, do ensino médio, do vestibular, do acesso à universidade ou do concurso público, haverá uma desigualdade. Haverá uma desigualdade. 2 anos de aprendizado de diferença é algo que coloca um apartheid, coloca uma separação muito grande na sociedade. Junto com isso, eu tenho defendido e sustentado a necessidade de termos, junto com o ensino básico, algo que é essencial hoje, essencial hoje para o Brasil e para o mundo globalizado. O aprendizado de línguas, ou seja, além da língua portuguesa, no caso das tribos indígenas, da língua própria de cada uma das tribos, das nações, das etnias indígenas, também o aprendizado de línguas que vão se tornando cada vez mais universal, do inglês, do espanhol, para citar aqui duas das mais conhecidas em todo o mundo. Então, há necessidade para essa integração das novas gerações de termos o ensino de línguas como uma parte necessária no ensino básico. Junto com o ensino de língua, o domínio da inclusão digital, essa nova vertente que é essencial para o mundo. É impossível imaginar alguém hoje terminando o ensino básico e não mais dominando esse mundo digital, esse mundo da informática. Vejo aqui o senador Requião, nesse instante, cuidando do seu celular do mundo digital. Então, hoje, para trabalhar em qualquer coisa, aprovamos aqui a lei da doméstica. Para trabalhar, uma doméstica hoje, ela precisa dominar o mundo digital. Ali é o forno, é o freezer, enfim, tudo hoje está dentro desse novo mundo. Então, as novas gerações já precisam, na idade certa, ter o domínio de línguas. Eu defendo que pelo menos duas línguas, além da nossa língua natal, o português, e do conhecimento do mundo digital. Paralelo a isso, eu defendo um país como o Brasil, que a gente não perca essa oportunidade desses 12, 13, 14 anos de estudos no ensino básico, para que se tenha duas outras coisas. Uma profissão e na profissão a gente tenha também a vertente do empreendedorismo. Nós ainda somos uma nação que vem de uma fase muito própria ali, principalmente do regime militar, em que era muito mais aprender o conhecimento, a ciência, a física, a matemática, o português, enfim, aquilo que é básico para o conhecimento. E hoje o mundo nos exige a necessidade de termos não só um preparo para ser empregado, para trabalhar para os outros, mas para sermos empreendedores. Tem pessoas que por intuição ou pela vivência familiar, pelo domínio, e muitas vezes alcançam a condição de serem empreendedores, mesmo que não tenham o aprendizado adequado, mas eu acho que esse domínio do empreendedorismo é algo que hoje cientificamente é comprovado, já pode ser ministrado junto com o ensino básico e quando da profissão. Se alguém faz um curso técnico, enfim, se faz um curso superior, ele pode ali ter, junto com as disciplinas próprias daquela profissão, ter as noções para a área da gestão, da administração, enfim. Isso o Brasil precisa. Eu tenho a felicidade de dizer que ainda no ano de 2004, no estado do Piauí, nós tornamos obrigatório, inclusive para o setor privado, a necessidade da disciplina que venha a preparar e a motivar e a incentivar o empreendedorismo. O meu estado, o estado do Piauí, é o estado brasileiro que mais tem empreendedores, proporcionalmente, 18,3% da população, com base em dados do ano passado, são empreendedores, ou seja, e isso não aconteceu por um acaso, é porque há uma motivação para isso. Então, eu acredito que se a gente quer um país que dê conta de gerar emprego em cada canto, essa é uma necessidade. Por isso, eu acho que programas como o Pronatec, que é um programa que eu dialogava muito com o presidente Lula, com o então ministro Tasso Genro, ministro Cristóvão Buarque, hoje nosso companheiro aqui no Senado, e o ministro Fernando Haddad logo em seguida, da necessidade de garantirmos a condição de um nível mais organizado de qualificação mais centralizado, mais planejado para essa fatia da população que parou de estudar em algum momento ou no ensino fundamental menor ou maior, ou mesmo concluindo o ensino médio e não tinha uma profissão. Pessoas que muitas vezes trabalham como auxiliar de pedreiro e ali com um pouco de conhecimento se torna um assentador de piso, ele se torna um pedreiro profissional e passa a ter uma renda melhor. Ou na área urbana, na área têxtil, ou vinculado, não é, ao artesanato, às artes, ou mesmo a profissões mais qualificadas, de eletricista, de mecânico, de automóveis, enfim. Então, e isso, com certeza, faz a diferença. Faz a diferença, garante as condições de emancipação dessas pessoas. Ter as condições do ETEC, que é o ensino técnico, que é um misto de à distância e presencial, a partir de polos presenciais. Da universidade aberta, onde você pode ter, inclusive na zona rural, as condições com mecanismos modernos que a tecnologia oferece, né? Eu cito aqui a Fazenda Luz e Vida, numa comunidade chamada Cacimba Velha, no interior de Teresina, no Piauí, que assiste aula, sabe de onde, senador Requião? Do Paraná. A Universidade do Paraná, não é? Fez um convênio e lá de Curitiba, no Paraná, transmite uma aula, tá certo? Para o interior, não é? A zona rural de Teresina, no Piauí, mas pode ser de qualquer um outro município, da melhor qualidade. Todos os professores com doutorados que colocam ali aquele conhecimento, no caso lá, na área de administração, na área de informática, e agora o curso técnico em dependência química, não é? Que é um conhecimento ainda raro no nosso país e que está sendo propagado ali na Fazenda Luz e Vida. Mas numa pequena cidade, esses dias eu visitava a cidade de Jaicóis, e ali eu visitava um curso pela Universidade Federal do Piauí, à distância e presencial, e acompanhado presencialmente pela base que a Universidade Federal tem na cidade de Picos, e ali, inclusive, eles cobrando porque tem um problema de carga elétrica e há necessidade desse reforço, porque a tecnologia depende genuinamente de carga elétrica. Então, cito esse exemplo para mostrar que é possível cursos como física, química, pedagogia, filosofia, enfim, vários outros, como encontrei em Jaicóis, ou em Buriti dos Lopes, ou em Gilboés, ou lá em Alegrete, ou cidades com 5 mil habitantes e podendo ali o filho, a filha da pessoa, do trabalhador rural, do homem do campo, de quem trabalha ali no comércio, estudar ali onde mora o seu pai, fazer um curso, e um curso por uma universidade federal, por um instituto federal, no caso, de ensino técnico. Então, eu cito aqui que é possível hoje a gente ter um arcabouço, um plano que leva em conta, o nosso plano leva em conta a realidade do Brasil até o século passado, a necessidade de trabalharmos avanços para as grandes mudanças que a humanidade alcançou. E com essas vertentes, eu acredito, nós temos condições de ter, sim, um Brasil melhor, mais justo e em condições de desenvolvimento em todas as áreas. Paralelo a isso, é claro, planejar, casar a educação com o planejamento do nosso desenvolvimento. O que nós queremos para o desenvolvimento de uma pequena cidade do Paraná, do Rio Grande do Sul, do meu Piauí ou da Paraíba, enfim, ou de qualquer outro estado? Se ali tem uma vertente voltada para o comércio, para a indústria, para a produção de grãos, para a produção de frutas, para o extrativismo artesanal, para o turismo, enfim, você pode preparar o que deseja de qualificação, quais são as profissões que nós precisamos em cada área dessa. Então, casar a educação para que a gente não tenha uma quantidade de pessoas formadas em áreas que depois não vão encontrar mais contento. Enfim, eu faço aqui esse diagnóstico para mostrar a importância de chegarmos a um entendimento para apreciação, para a votação do plano decenal da educação que devemos ao Brasil, devemos ao país. Eu acho que precisamos cuidar para garantir. Eu torço para que tenhamos regras justas na distribuição de royalties e participação especial, mas precisamos, com fontes do próprio orçamento da União, de outras fontes de receita, alcançar esses objetivos. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhora presidente.